בעזרת השם, דף צדיק זין, סטטוס בב מציע, עולה פסוק, בנבינדו, שלום עליכם. סטמוס דף צדיק וו עמוד ב, נדס מטרסיר עניין ג'יבאשו. איבאי אלו פרונטנו אל סביוס. סופרה חתומה, בימוס ג'ה, כי הפסוק יפק אימפרסטדו, אלו, אמו שואל. Ele tem todo o proveito, ele pode usar o objeto, o animal que ele pegou emprestado, ele não tem que pagar nada. Então, em retribuição a isso, a responsabilidade que ele tem sobre isso é muito grande. Ele tem que pagar por acidentes também. Se ele pegou emprestado uma vaca, a vaca morreu morte natural, ele tem que pagar por isso. Mesmo que algo que ele não tem como evitar, mesmo assim ele tem que pagar. Então, perguntando aos sábios, Kahash Basar Mahmad Melahamai, qual é a lei? Se o Shoel pegou emprestado a vaca para trabalhar, e a vaca trabalhando se enfraqueceu, e o valor da vaca caiu, será que ele tem que pagar por isso ou não? Falou um sábio, e o seu nome era Rav Hilkia, filho de Rav Avia, Michal de Chimeta Mahmat Melacha Mechaev. Se você me perguntou essa pergunta, se a vaca desvalorizou, será que o Shoel tem que pagar ou não? É sinal que, conforme a sua opinião, se a vaca morreu trabalhando, uma situação mais grave, é óbvio que o Shoel tem que pagar. Então você me perguntar qual é a lei se a vaca se enfraqueceu trabalhando. Porém, fala que a Neima Leila com a Bequilta Shaita. Eu não peguei a vaca para usar como enfeite? Você sabia que eu peguei a vaca emprestada para trabalhar? Ou seja, o Shoel pode falar para o dono da vaca o seguinte: você me emprestou uma vaca para que eu trabalhe, mas você me deu uma vaca que não é capaz de trabalhar, uma vaca que fica fraca trabalhando, e o valor da vaca caiu, é verdade, mas isso foi culpa sua, foi negligência sua, dono da vaca, por ter me emprestado uma vaca dessas. Então, fala, ela marava, por isso falava, lo mi ba kachash basar mahmat melacha de patur, ela finalmente mahmat melacha na me patur. Falaram, por esse motivo, não só se a vaca se enfraqueceu trabalhando, o Shoel está isento de pagar. Mesmo que a vaca morreu trabalhando, o Shoel não tem que pagar nada. Por esse mesmo motivo, dirá Frilkia. Um Shoel pegou emprestado um machado para trabalhar. Itvar, e trabalhando, o machado se quebrou. Atalekamederava, o Shoel veio até Rava, Amarlei, Zilaiti Sadedelav, Shanitben, Veiftar. Falou Rava para o Shoel, me traga testemunhas que você trabalhou da forma normal, você não foi negligente no trabalho com esse machado, e você não vai ter que pagar nada. Porque temos a situação de Meta Mahmad Melacha, o machado se rompeu no meio do trabalho, e o Shoel não usou o machado de forma imprudente e negligente, e ele se isentaria. Vem lei caçar demais. Pergunta, o que acontece se o Shoel não traz as testemunhas? Ele tem que pagar. Como é que ele vai pagar? Digamos que o machado valia 100, e agora os pedaços do machado valem 30. Será que o Shoel vai ter que pagar 100? Ou será que os pedaços do machado vão para o dono, e o Shoel paga só a diferença, paga só 70? Como é que é a lei? Tashma uma prova. Dá o gabra deixar na argamechabra veitva. Um sujeito pegou emprestado um machado, ele foi negligente e o machado se quebrou. Ele tem que pagar. Atalekamederav, o Shoel veio até Rav. Amalezir shalim em argamealia. Falou Rav, o machado, digamos, valia 100, paga 100. Amalerafkana veravasi do Rav. Perguntaram Rafkana e Ravasi para Rav. Dina achi, começamos a dizer em cima. Essa é a lei. Então, os sábios estão fazendo uma referência a uma lei que a gente viu no começo de Baba Kama. A lei de Abealim et Aplimba Nevela. O boi de Reuven matou o boi de Shimon. Então, Shimon fica com a Nevela, fica com a carcaça. E Reuven só paga a diferença. Então, também aqui deveria ser a mesma lei. Veshat e Grav. Grav ficou quieto. Grav concordou. Veir retakirav kana veravasi. Demeada lei tavre o memalha lei. Dmeimana. E a lei é como Rav Kana e Rav Asi disseram, que o dono do machado fica com os pedaços do machado quebrado. Digamos que vale 30, muito bem, ele já recebeu 30. Então, o Shoel paga só a diferença, paga os outros 70. Dessa forma, o dono recebeu o valor que ele tinha o machado que valia 100, ele recebeu 100. Pedaços que vale 30 e mais 70 em dinheiro. Ao Gabriel deixar ele dar o Itvar. uma pessoa pegou emprestado um balde para trabalhar e o balde se rompeu no meio do trabalho. Ele veio até Rafapa, falou: Rafapa, me traga testemunhas que você não foi negligente no uso desse balde e você não vai ter que pagar nada. Pelo mesmo motivo de antes. Uma situação interessante. Um sujeito pegou emprestado um gato para que o gato espante os ratos da propriedade. Os ratos mataram o gato. Ravashi se sentou e estava refletindo qual é a lei nesse caso. Será que nesse caso é como o caso de Meta Mahmat Melacha? O gato morreu trabalhando. O Shoei pode dizer: você me deu um gato que não é capaz de fazer o que eu queria. Eu queria espantar os ratos, esse gato morreu pelos ratos. Então eu não tenho que te pagar nada. Ou talvez não. Ou talvez o fato que os ratos conseguiram matar esse gato é sinal que esse sujeito usou o gato de forma negligente e colocou o gato contra muitos ratos e ele teria que pagar. Como é que fica a lei? Fala Ravash. Assim foram a vime da região de Agrunha em nome de Rava. Usando um outro caso como referência, digamos que um escravo de Reuven brigou com escravas de Shimon e as escravas de Shimon mataram o escravo de Reuven. Lodina Velodayana, Shimon, o dono das escravas, não tem que pagar nada a Reuven, mesmo que as escravas dele mataram o escravo de Reuven. O motivo disso é porque se avalia que esse escravo de Reuven, ele foi descuidado. Ele causou sua própria morte. Se ele tivesse sido responsável, cuidadoso, ele conseguiria escapar de mulheres. Então, ele causou sua própria morte entrando numa situação dessas, sendo negligente. Então, o dono do escravo não tem nenhuma cobrança, nenhuma reclamação contra Shimon, o dono das escravas. Então, a mesma coisa aqui. O Shoei pegou emprestado um gato e o gato morreu pelos ratos. O Shoei não tem que pagar nada, porque o Shoei pode dizer o argumento de antes: você me emprestou um gato que não sabe se virar e espantar os ratos, então você foi negligente, você causou a morte do seu próprio gato e eu não tenho que te pagar nada. E cadê Amri? Aqueles que dizem que o caso lá foi outro: o gato comeu ratos demais e morreu. E Atibravash de Kamayim Bakegav Namai. E sobre isso, Ravash estava refletindo como é que é a lei. Será que o Shoei não tem que pagar nada porque o gato morreu trabalhando, Meta Mahmat Melacha? Ou será que o Shoei fez algo de negligente, tanto que o gato morreu comendo ratos demais? Talvez ele fez um mau uso do gato. Sobre isso, falou Mordechai para Ravash. Assim disse a Vime Meagrunha, Gabra de Nashi Katul Lodina Verodayana, um outro caso. Shimon tinha escravas que ele queria que essas escravas se engravidassem. E Shimon contratou o escravo de Reuven para vir engravidar as escravas. E o escravo morreu de tanto fazer relações. Morreu de cansaço, de fraqueza. Fala, Avim Meagrunia, Lodina Velodayana, Shimon não deve nada a Reuven. Porque o escravo não morreu trabalhando. O Shimon pode dizer: você me deu um escravo que não é responsável, ele causou sua própria morte, deveria ter sabido o limite dele, e morreu, não é culpa minha, é culpa sua por ter me dado um escravo desses. O Shimon não tem que pagar nada a Reuven. A mesma coisa aqui. O Shoei pode falar para o dono do gato: você me emprestou um gato que não sabe se cuidar numa situação dessas, comeu ratos demais e morreu, foi culpa sua, deveria ter me dado um gato experiente nesse trabalho, e não, isso não teria acontecido. Então o Shoei não tem que pagar nada ao dono do gato. Continua agora a Amarava, disse Rava. Fala Rava, a pessoa que quer pegar emprestado algo e não quer se obrigar a pagar por acidentes também todas as obrigações do Shoei, ele pode fazer o seguinte: ele pode dizer o seguinte: me empresta o seu machado e me serve um copo de água, por favor. Se o dono do machado aceita, então no meio do empréstimo ele se comprometeu a emprestar o machado e a prestar o serviço de servir um copo de água ao Shoei. Vimos já, na situação dessas de Balavimô, que no momento do empréstimo, o dono está prestando serviço ao Shoei, o Shoei não tem que pagar pelo que acontece com esse machado. E se o dono do machado ele é vivo, ele é esperto, ele fala o seguinte: pegue emprestado o machado primeiro e depois eu vou te servir o copo de água. Dessa forma, na hora do empréstimo do machado, o dono não estava ainda comprometido a prestar serviços ao Shoel. Depois que o empréstimo aconteceu, aí o dono fala que vai servir um copo de água. E já vimos que se no momento do empréstimo o dono não está prestando serviços ou não está comprometido a prestar serviços ao Shoel, o Shoel tem que pagar também por acidentes. Se no momento do empréstimo o dono está comprometido a prestar o serviço ao Shoel, o Shoel não tem que pagar. Amarava falava: Makri Dardiki, Shatla, Tavra, funcionários públicos, pessoas que o público da cidade paga para eles prestarem serviços. Por exemplo, Makri Dardiki, uma pessoa que ele foi contratado pela cidade para ensinar as crianças. Shatla, a pessoa que foi contratado para plantar árvores na cidade. Tabarra, uma pessoa que abate os animais para a cidade. Veumna, a pessoa que ele tira sangue dos doentes para curá-los. Safar Mata, a pessoa que foi pago pela cidade para cortar o cabelo das pessoas. Kulun peida beidena vitai que shela bibialindam. Se esses funcionários estão trabalhando para a cidade nesse momento e a pessoa pega emprestado algo deles, temos uma situação de Sheila Bebealim, na hora do empréstimo, o dono está comprometido a prestar serviços ao Shoel, o Shoel não tem que pagar por o que acontece com o objeto. Continua Amrulei Rabanan Erava, falaram os sábios para Rava: Shailan Mar, que o Senhor preste serviços a nós, ou seja, nos ensine Torá, cumpre com a sua função. Esses sábios eram alunos de Rava. E o que eles queriam é que Rava seja comprometido a prestar serviços a ele, ou seja, ensinar a eles Torá, para que no momento do empréstimo tenha a situação de Sheila Bebealim, eles não têm a obrigação de pagar o que acontece com o objeto. Ikfit, Rabba não gostou disso. Amalula, Fkuima Munaika Baito, falou: Rabba, o que vocês querem agora não é estudar a Torá? Vocês querem se isentar de pagar por o que acontece com o objeto, que seja Sheila Bebealim? Aderaba, falava justamente o contrário. Atun Shair Tuni, fala: Rabba, que vocês, os alunos, estão prestando serviços a mim. Não o contrário. Por quê? Deiluana matzi istamuti lechum maserta lemaserta. Atu no matzi tu istamuti. Farava. O rabino pode escolher qual tratado ensinar o aluno. Ele tem esse poder de escolha, ele tem essa autoridade. O aluno não tem como escolher. Fala para o rabino: hoje vamos estudar esse tal assunto. Então, Farava, ele como rabino, ele tem essa autoridade. Então, os alunos estão prestando serviço, são subordinados a ele para estudar o que ele escolhe. Então, falava, se ele pega emprestado algo do aluno, então ele não tem que pagar pelo que acontece com o objeto, porque tem uma situação de Sheila Bebealim, na hora do empréstimo, o aluno está prestando serviços a ele, estudando com ele, então ele não tem que pagar pelo que acontece com o objeto, e não o contrário. Porém, vamos a velo, e nem sempre a lei é assim. E o Shai Leu Beyoma de Kala, e no Shai Lulei Bechariome. Depende. Nos dias antes das festas, é a obrigação do rabino ensinar aos alunos, ao público, as leis das festas. Então, nesse momento, o rabino ele está subordinado ao público. Ele não tem como escolher, vamos estudar um outro assunto. Ele está compromissado ao público de ensinar as leis da festa que está chegando. Então, nesse momento, o rabino está prestando serviço ao público. Então, se o público pega algo emprestado do rabino, o público não tem que pagar pelo que acontece com o objeto. Shelah Bebealim, porém no resto do ano, que o rabino pode escolher o que ensinar, então o público está prestando serviços ao rabino, vindo estudar com ele, possibilitando que esse estudo aconteça. Então, se o rabino pega emprestado algo do aluno nesse momento, no resto do ano, que ele pode escolher o que ensinar, o rabino está isento de pagar pelo que acontece com o objeto. Marimar Barhanina Ogar Kudnaita Behozai. Marimar Barhanina, ele alugou uma mula para alguns habitantes da região de Mahuza, uma região da Babilônia. Na Fakli Bluiteuna Beadai. Na hora do aluguel, ele ajudou os inquilinos a colocarem a carga sobre a mula, prestou serviços a ele. Pachubá, o Mit. Os inquilinos foram negligentes e a vaca morreu por culpa deles. Atulikamete Rava vieram até Rava. Raivino, Rava obrigou os inquilinos a pagarem a Marimar, o preço da mula. Eles foram negligentes. Amrulli Rabban Rava falaram, sábios para Rava, Pshia Bebe Alimi. Os inquilinos não têm que pagar por essa negligência, porque na hora do aluguel, Marimar, o dono da mula, prestou serviços aos inquilinos. Colocou a carga sobre a mula junto com eles. Então, mesmo que eles foram negligentes, fala Yagumara, eles não têm que pagar por isso. Vimos um debate faz dois dapim, da Tzadik Rei, e aparentemente a lei é assim, que o inquilino, o chumeiro, o vigia, o inquilino, a pessoa que pagou a empréstimo, não tem que pagar nem por negligência, se na hora do empréstimo, da entrega, o dono está prestando serviço a eles. Irsif. Rava se sentiu constrangido, porque ele achou que ele cometeu um engano. Lesof e Glamilda de Lemensa Teunahu de Nafak. Depois se esclareceu que Marimar não tinha colocado a carga sobre a mula, ele tinha ido lá supervisionar como é que eles estão colocando a carga sobre a mula. Ele foi se assegurar que eles estão tratando bem a mula, que ele não estava prestando serviços aos inquilinos. Então Rava não cometeu um engano. Realmente esses inquilinos tinham a obrigação de pagar. Dá para entender porque Rava se sentiu constrangido conforme uma das opiniões que sustenta Pshabe Bealim Patur. Ou seja, conforme essa opinião, os inquilinos não teriam a obrigação de pagar pela negligência deles, pela morte da mula, porque na hora do aluguel, Marimar estava prestando serviços a eles. Assim que Rava tinha entendido no princípio. Então, conforme essa opinião, realmente os inquilinos não tinham que pagar, Rava disse que eles tinham que pagar, e por isso ele se constrangeu. Ele manda Marhayav Amai Irsi, porque foi uma outra opinião que diz que o vigia sempre tem que pagar pelas negligências, independente se o dono estava prestando serviço a ele ou não. Então, por que Rava se sentiu constrangido? Ele falou bem que os inquilinos têm que pagar pela negligência. Então, seria uma prova de Rava contra uma das opiniões? Agora explica o que aconteceu. Os inquilinos não foram negligentes. O que aconteceu foi que a mula foi roubada e a mula morreu na casa do ladrão. Os inquilinos vieram até Rava, e Rava obrigou os inquilinos a pagarem. O inquilino tem que pagar por qualquer coisa que acontece, a não ser que seja um acidente, tem que pagar pelo roubo. Por isso Rava obrigou os inquilinos a pagarem a Marima. A mulher banda de Rava, que não é Bebalimi. Por isso falaram os para Rava, os inquilinos não têm que pagar. Na hora do aluguel, Marima estava prestando serviços a eles. E os inquilinos não têm que pagar por roubo numa situação dessas. Irse, por isso Rava se sentiu constrangido. Lesof e Glamilta de Lemeisa de Teunahu de Nafak. Depois esclareceu que Rava tinha razão. Marima não tinha ido ajudar a colocar a carga sobre a mula, prestar serviços aos inquilinos, ele só foi supervisionar como é que eles estão colocando a carga. Então, Rava tinha razão que os inquilinos tinham que pagar o valor da mula. Começamos a Mishnah. Ashoeta para Shelah Hatzion Vesachra Hatzion. Shimon pegou emprestado uma vaca de Reuven para trabalhar de manhã e pagou pelo aluguel da vaca para trabalhar à tarde. Outro caso, Shalayom Besachrale Machar. Shimon, ele pegou emprestado a vaca de Reuven para trabalhar no domingo e pagou aluguel da vaca para trabalhar na segunda. Outro caso, Sacharachat Veshalachat. Shimon, ele alugou uma vaca de Reuven e pegou emprestado uma outra vaca. O Meta, uma vaca morreu morte natural. O Shoel, que pegou emprestado, tem que pagar por um acidente desses, mas um inquilino não. Isso é uma dúvida. Se foi a vaca do empréstimo que morreu, ou se foi a vaca do aluguel que morreu, ou se foi no momento do empréstimo que a vaca morreu, ou no momento do aluguel. Hamashil omer sheula meta, beom shetar sheula meta. Reuven, o dono da vaca, diz, a vaca que morreu foi a vaca do empréstimo. Ele diz que ele tem certeza. Ou, referente a outro caso, a vaca morreu no momento do empréstimo. Então, Reuven diz que Shimon tem a obrigação de pagar pela morte dessa vaca. Viremos a página. Bechacha e Tashiolá Metal. No momento do empréstimo, a vaca morreu. Veloume Eliodeu. Shimon diz que não sabe. Pode ser que ele tem que pagar, pode ser que ele não tem que pagar. Hayav, uma vez que Reuven vem com um Tanat Bari, um argumento assertivo, afirmativo, diz que tem certeza que Shimon tem que pagar. E Shimon tem Tanat Shema, um argumento duvidoso. Ele diz que talvez tem que pagar, talvez não tem que pagar. Então fala a Mishnah, Bari Veshema Bari Adif. O argumento de Reuven predomina, por ser um argumento mais forte, então Shimon tem que pagar. Fala a Mishnah um caso oposto. Sochim Omer Shura Meta, Beom Jeta Shura Meta, Beshara Jeta Shura Meta. Shimon diz, a vaca do aluguel que morreu, e ele não tem que pagar. Ou no dia do aluguel a vaca morreu, ou no momento do aluguel a vaca morreu, Reuven diz que ele não sabe, está na dúvida. Patur, Shimon não tem que pagar, porque o argumento dele é o argumento mais forte. Tanat Bari, ele diz que tem certeza que está isento. O argumento de Reuven é um argumento duvidoso, mais fraco. O argumento de Shimon predomina, ele não tem que pagar nada. Zeumer Sheula, Zeumer Schura, e Shabbat Sochesh Schura Meta. Se Reuven diz que tem certeza que Shimon tem que pagar, ele diz que tem certeza que foi a vaca do empréstimo que morreu. Shimon diz que tem certeza que foi a vaca do aluguel que morreu. Então, os dois têm Tanat Bari, argumentos afirmativos. Shimon jura que foi a vaca do aluguel que morreu e se isenta do pagamento. Se ele não jurar, ele tem que pagar. Zeu Meren Yudea, Zeu Meren Yudea, Yach Loco. Se os dois dizem que estão na dúvida, os dois têm Tanat Shema, então, conforme a nossa Mishnah, Shimon paga só a metade. Existe uma dúvida se Shimon tem que pagar tudo ou não paga nada, que ele pague a metade. A Mishnah vai como sumcos, como a Gemara vai explicar no daf seguinte. Isso fala que vamos aqui por hoje. Não percam bem, vamos ver como a Gemara vai elaborar melhor as leis da Mishnah. E vamos ver um caso interessante. Um shoer pega a impressão da vaca por uma semana. E na hora do empréstimo, o dono da vaca estava prestando serviços ao shoer. E antes da semana terminar, o shoer alugou a vaca para mais uma semana. E na hora do aluguel, o dono não está mais prestando serviços ao shoer. E a vaca sofreu danos na semana seguinte, na semana do aluguel. Será que esse inquilino tem que pagar ou não? Nos usados da questão, com muito mais. Então é, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.